Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse terceiro e último bloco do programa Pedaleira. Este programa nós estamos falando sobre grupos de pedais, que tem base no WhatsApp, mas você vê, com o depoimento do Sérgio Ricks, é importante lembrar que esses grupos, eles brotam de um corpo vivo, de um coletivo que ocupa as ruas de verdade. Então, estamos aí falando desse paralelo. Como que é essa representatividade do grupo no WhatsApp? Como é que são não só as qualidades de informações, mas como a gente recebe essas informações e como elas devem ser escritas com cuidado, e às vezes elas podem gerar desentendimentos. E, por último, só lembrando que a gente está com um novo canal que quer abraçar todos os ciclistas dessa região Curitiba, região metropolitana, quem tem interesse em pedal pelo litoral, que estou aí já fazendo um recorte geográfico para esse ciclista, se chama Praça Virtual de Ciclistas. É um grupo amplo, que tem esse perfil de trazer assuntos que estão acontecendo, demandas, críticas, bem legal o pessoal que está ocupando lá, tá? E aí, se vocês quiserem entrar num desses grupos que a gente está falando, pode mandar para o DDD 41-3153-0022. E eu estava lendo as respostas da Muriel, que está com a gente no YouTube, tá? A gente está aqui no canal Cultura 930 pelo YouTube, além da rádio. E aí ela falou pra gente, vou ler aqui as respostas. Quais são os temas dos grupos que ela geralmente participa? Então, é organização de eventos, estratégias de políticas públicas, né, ou debates. A gente precisa lembrar que pra gente ter uma presença para o poder público, a gente precisa trabalhar em grupo, né? A gente precisa chegar em pontos coletivos. Não precisa ser unânimes, mas a gente precisa trabalhar em grupo. Então, precisa trocar, fazer a nossa informação circular. Temas de mobilidade em geral, sobre gênero e sobre segurança. A Muriel extrai média ou boa parte das informações? Perguntei para ela. Ela falou, olha, eu tiro informações das pessoas dessas organizações, né, que trazem informações confiáveis e também levam links confiáveis com suas informações. Olha só que dica importante. Então, toda vez que você tiver algum depoimento para ser feito, algum posicionamento em relação a cena crítica, enfim, tudo que a gente está aqui se referindo é sobre ciclomobilidade. Então, quando você tiver algum material, uma opinião, é legal embasar, trazer links para evitar fake news, para evitar achismos, né, e às vezes um desgaste do grupo. Já participou de debates e discussões? Ela falou que sim, geralmente, tanto é que ela está aqui nos comentários com a gente no YouTube. E se ela já participou de algum entendimento que gerou até expulsão ou saída de alguém, quando a pessoa mesmo, ela sai. E ela falou assim, olha, não participei de nenhuma discussão nesse sentido, mas sim, já participei, já vi a necessidade de lembrar as pessoas da qualidade da informação, das pessoas, da amizade e do carinho. Ela falou assim, da amizade e do carinho anterior, que se faz desnecessário qualquer maltrato no grupo. E foi num grupo de ciclismo e hospedagem colaborativo. Obrigada, Muriel, fantástica. Sou sua fã, sabe disso. Vamos logo falar com a Muriel sobre os assuntos interessantes. Aqui eu trago em breve qual que vai ser o tema desse programa. Eu também tenho respostas do Doug. O Doug tem um canal chamado Cicloativismo. Tem lá todas as fotos, tem lá fotos de todos os pedais que acontecem em Curitiba. Desculpa, Doug, não é todos, né? Porque você teria que ser assim, Superman. Mas tem muito. Se você pedala em Curitiba, você tá naquelas fotos. Em algumas fotos você vai se encontrar. Aí perguntei para ele, então, quais os grupos que você acessa que tem ciclistas? Então ele falou, online, que as coisas mudaram um pouco com o tempo, antigamente acessava todos os grupos de todas as categorias ciclísticas. E quando o Facebook estava no auge. Hoje em dia, todos os grupos que ele conhece migraram para o WhatsApp, né? E ele não tem muito acesso nesses grupos. E aí ele fala, destaca a galera da Fixa, da Massa Crítica e da Speed. São três vertentes de grupos. Bem legal essa categorização, porque aí tem vários grupos nessas vertentes, né? Presencialmente, continua frequentando todos os que estão em atividade, incluindo o grupo da SMELG, que é a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura, e ele falou que recentemente o governo do estado entrou no cicloturismo, que é aquele lá também com o DETRAN e do Ciclo Paraná. Então, quem quiser ter acesso ao pessoal do DETRAN Paraná, os grupos de WhatsApp pode ser um bom canal, né? Um bom atalho. Quais são os temas que ele geralmente acessa? É sobre horário de treino, sobre pedal, isso de grupos online, né? Grupos presenciais é sobre o pedal mesmo. Se ele extrai alguma quantidade de informações desses grupos, ele falou que é das redes sociais, mas dos grupos ele tira pouca informação. E sim, dos grupos sociais, das redes sociais, mas do WhatsApp é pouca informação que ele tira dali. Você já participou de debates e discussões? Sim, mas antes fazia com mais frequência. Se tem algum episódio que ele possa contar, ele falou da construção da Praça de Bolos, que foi um grupo super intenso, já não existe mais, mas estava lá, por exemplo, se for para falar onde é que está esse grupo hoje, ele está lá na Praça Virtual. Ah, vou passar um Insta do Doug. Muito bem, Muriel, obrigada. É cicloativismo, é isso, né? Cicloativismo, pessoal. Se vocês entrarem no Insta, tá lá, cicloativismo é do Doug, que está respondendo aqui as perguntas. Então, assim, ó, para ter noção, esse grupo que participou da construção da Praça de Bolso, hoje está lá nesse grupo, se chama Praça Virtual de Ciclistas, tá? E se ele participou de algum entendimento, já viu sim uma série de cancelamentos que aconteceram em diferentes grupos, gerando assim novos grupos. Então, realmente é uma coisa intensa. Esse formato de comunicação. Lembrando, assim, que a gente está chegando já no final do programa, que nem a Muriel falou, é sempre bom lembrar da amizade, né, e do carinho e do cuidado com essas informações que não valem a pena o maltrato num campo virtual. A gente não conhece as pessoas, não sabe em que situação elas estão, e a gente pode ser mal compreendido, mas a gente também pode ser responsável por uma informação mal redigida, né? Mal escrita. E o Sérgio Rix lembrou também essa regrinha que ele falou, mesmo que ele não goste de regras, vou repetir aqui, a regra do bom senso. E trazer links, endossar seu posicionamento de uma forma argumentativa, rica, com informações. Eu falei para vocês que eu ia cumprir uma promessa que eu fiz aqui. Teve um programa que a gente comentou, que várias pessoas comentaram, um programa sobre cicloviagens, e a gente estava lembrando do Rony, um amigo nosso que fez uma viagem, e dessa viagem ele continuou para uma outra viagem que a gente não consegue mais ver onde ele está. O Rony, ele faleceu no começo desse ano, em janeiro desse ano. E aí, nessa viagem, nesse programa, a gente comentou o quanto seria interessante para que todas as pessoas que pensam num pedal um pouco mais longo, se aproximar de informações de primeiros socorros. Então, eu vou trazer para vocês aqui o áudio rapidinho de informações com o curso de primeiros socorros para quem é ciclista e pensa em viajar ou fazer um pedal mais longo, para tanto sozinho ou em grupo. Então, a gente vai ouvir agora a Silmara, do grupo Altimetria.
O curso é para treinamento em áreas remotas, né? O curso de APH, seria os primeiros socorros imediatos. É o básico para que todos nós possamos, no nosso dia a dia, auxiliar uma vítima de algum acidente ou incidente que possa vir a ocorrer, né? Então, é o beabá mesmo dos primeiros socorros. Ele é um curso com 48 horas de duração, sendo que a gente distribui essas horas online durante a semana e num sábado marcado, numa turma de até 20 pessoas, a gente agenda um dia e um horário, e aí a gente passa a parte prática do treinamento que foi passado anteriormente por teórico e por EAD, tá? Ensino à distância. O curso ele tem um valor de R$ 80, tá? No seu total, e tem o um certificado também. Ele é ministrado por mim como auxiliar e pelo bombeiro militar Fábio Bom, que atua também já aí no Corpo de Bombeiros, né, há mais de 25 anos. Então, a gente tem um acordo ali, uma parceria, e aí a gente consegue fazer dessa forma para o ciclista. Isso é bem importante, são práticas que nós já usamos várias e várias vezes, em várias situações aí no ciclismo, né? Então, é bem legal mesmo.
Então é isso, pessoal. O contato da Silmara, para quem precisar, quem quiser fazer esse curso, é 41-DDD-41-92-41-6661, tá? 41-DDD e o telefone, 92-41-6661. E nós vamos ficando por aqui. Estou muito honrada e feliz pela participação de todos. Agradeço a participação de todos e de você, ouvinte. Dá um like em nossas transmissões, compartilha, dá um feedback para gente, manda um WhatsApp se você quiser mandar informações, reclamações e sugestões. Todas são muito bem-vindas. A gente vai ficar por aqui. Mantenha o distanciamento físico, mas não o distanciamento social. Se mantenha em coesão social. Na verdade, tudo se trata em torno disso. Que a vida tenha sempre a preferência. Obrigada e até a próxima.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.